Bem, boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar a audição à senhora diretora nacional do CEF, a doutora Cristina Gatons, que tem a indicação que está via Skype. Só queria confirmar se a doutora Cristina. Ah, está-nos a ouvir bem? Muito bem. Então, só aqui, antes de lhe passar a palavra, algumas informações. Em primeiro lugar, agradecer a sua presença nesta audição. Isto é um grupo de trabalho que foi constituído no âmbito da primeira comissão para avaliar as condições de trabalho das forças e dos serviços de segurança. E nós temos aqui a seguinte grelha de tempos. A senhora diretora nacional terá direito a uma intervenção inicial de 10 minutos. Que depois seguir-se-á uma ronda em que os grupos parlamentares terão 4 minutos para colocar questões e depois a senhora diretora nacional terá direito a uma intervenção final com 20 minutos. E, portanto, tendo em conta o âmbito do grupo de trabalho e a grelha de tempos, eu passaria então a palavra à senhora diretora nacional do CEF, à doutora Cristina Gatons.
Muito boa tarde. Eu espero que me estejam todos a ouvir bem.
Estamos.
Estás? Ok. Então, muito boa tarde mais uma vez. E então, dirigindo-me primeiramente à senhora a coordenadora do Grupo de Trabalho de Avaliação das Condições de Trabalho das Forças de Segurança e a todos os deputados, agradeço esta oportunidade que é dada para podermos falar e poder expor as questões relativamente ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Bom, sobre a situação das condições de trabalho dos profissionais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, eu começaria primeiro por elencar algumas daquelas que foram nos últimos tempos, e sobretudo desde que estou como diretora nacional, algumas daquelas e das mais relevantes, nos parecem mais relevantes melhorias das condições de trabalho das várias carreiras que constituem o SESF. E eu começaria pela mais recente e que foi. Os motivos da sua ocorrência não foram trágicas, mas consideramos que era a altura de fazer uma mudança significativa, não apenas na estrutura, mas também no modo de funcionamento, e estou-me a referir ao espaço de instalação temporária no aeroporto de Lisboa, que já foi visitada também por um grupo de deputados da primeira comissão, e que mereceu, inclusivamente, uma expressão muito de agrado, bastante veemente, da senhora provedora de Justiça, que, entretanto, também o visitou. Portanto, começando por aí, o ESIT, neste momento, reúne condições adequadas e seguras, quer para os cidadãos estrangeiros que lá são instalados, mas também para os funcionários que ali exercem funções que o podem fazer de uma forma mais segura e capaz, em todas as vertentes. Mas outras mudanças significativas em que o SEF teve uma intervenção muito forte têm a ver, por exemplo, na substituição dos equipamentos de fronteira eletrónica, os normalmente vulgarmente designados RAPIDs, que estão colocados nas fronteiras externas nos aeroportos, e que vieram aumentar a capacidade de resposta do SEF na sua missão e, por isso, permitir que o desempenho de funções por parte dos inspectores do SEF que fazem controle de fronteira seja mais eficaz, seja mais seguro e possa responder também àquelas que são as suas necessidades de trabalho. Destacaria também uma forte e uma relevante mudança que foi promovida durante o período da pandemia, o período mais grave entre março e junho, foi a renovação de todo o espaço do atendimento da Direção Regional de Lisboa, que é um dos postos do país, se não o posto do país com maior procura, e que sofreu uma remodelação profunda, mudando também completamente a forma como os trabalhadores, os funcionários administrativos exercem a sua função, garantindo já também, no contexto da pandemia, que todos eles possam trabalhar devidamente resguardados, e salvaguardados, de possíveis contágios. O espaço é, de facto, muito digno e todos os funcionários que ali estão têm o seu posto de trabalho devidamente identificado num espaço agradável, que é provavelmente, neste momento, o sítio mais aprazível trabalhar no SESI. Ainda neste contexto daquilo que foram as ações que permitiram uma melhoria do desempenho por parte dos funcionários, quer da carreira administrativa, quer da carreira policial, permite-me destacar o número de viaturas que foram atribuídas ao SEF nestes últimos 2 anos, num total de 36, nos últimos 3 anos, portanto, num total de 30, 36, permitindo, de facto, que houvesse uma renovação do parque automóvel e que já urgia há bastante tempo. Temos ainda a salientar a substituição do armamento que estava distribuído aos inspectores do SEF, que eram ainda as antigas beretas anteriores e que passaram todos para as Glocks, no sentido da própria uniformização da utilização de armas de fogo por parte para as armas que estão distribuídas às forças e serviços de segurança. Ainda aqui, um esforço que tem sido feito e que importa salientar, a autorização que foi dada pelo Sr. Ministro da Administração Interna para avançar com a proposta de utilização da reserva de recrutamento de 111 candidatos e que ficaram aprovados, mas que não couberam no anterior concurso aberto para inspectores estagiários e que esperamos se conclua até final do mês de novembro, permitindo assim a entrada de mais 100 inspectores para o SEF, o que é de facto uma das maiores necessidades que neste momento temos em termos de recursos humanos. Também salientar que ao longo deste tempo foi sempre validado e aprovado e foram efetuadas progressões na carreira administrativa ao longo dos anos. Foi possível que assistentes técnicos, cumpridas as devidas, os requisitos legais para o efeito, pudessem ascender à categoria de técnicos superiores, o que de facto também importa, não apenas para a valorização profissional dos trabalhadores, mas de facto também para a melhoria do desempenho no SEF. Ainda também, durante este período, a autorização para a abertura de um concurso externo para recrutamento de 116 assistentes técnicos para exercício de funções de atendimento ao público e que neste momento, infelizmente, se encontra suspenso por força de uma providência cautelar. Estas seriam algumas, são algumas, e não perdendo mais tempo com aquelas que nos parecem, mas salientando aquelas que nos parecem ser as mais significativas, melhorias que foram introduzidas, instrumentos que foram utilizados para melhorar as condições de trabalho dos funcionários do SEF, nomeadamente quer da carreira administrativa, quer da carreira de investigação e fiscalização. Continua, naturalmente, a haver aqui uma necessidade de evoluir neste trabalho muito positivo que tem vindo a ser feito e que durante muitos anos no passado não aconteceu e que agora se está, de facto, a refletir de uma forma dramática. E, não obstante, todas estas melhorias que têm vindo a ser realizadas, considera-se que é necessária uma readequação profunda, das mesmas e das condições, em geral, para que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras possa, de facto, corresponder, ainda mais e de uma forma mais eficaz àquilo que são as suas atuais competências e o seu volume de trabalho. E recordamos aqui que o Governo traçou como objetivo primordial mudar a forma como a administração pública se relaciona com os imigrantes. E se esta situação já há algum tempo vinha sendo desencadeada e aplicada pelo SEF, nomeadamente pela garantia de que os atendimentos ao público eram feitos e assegurados apenas por elementos da carreira administrativa e, portanto, não havendo aqui intervenção da carreira policial numa fase na fase de regularização dos cidadãos estrangeiros quando se dirigem às nossas instalações, aos nossos departamentos, verifica-se que este objetivo é claramente também dificultado pela própria orgânica do SEF, que tendo uma estrutura que se já originária, portanto, já no ano de 2000 se revelava e se veio a revelar com alguns anos depois obsoleta, a alteração que foi feita em 2012 veio esmagar, por assim dizer, e obstaculizar o desenvolvimento do SEF, contrariando o que já era evidente e que é inequívoco, que é o desenvolvimento de uma área muito importante da atuação e de intervenção do Estado, que tem a ver exatamente com a regulação dos fluxos migratórios. Portanto, consideramos que é necessário que o SEF seja dotado de uma nova estrutura que lhe permita crescer ao ritmo que lhe é exigido e que, apesar de todos os constrangimentos, e como já disse, são vários, tem procurado de forma inegável responder, seja no controle de fronteiras, seja na documentação de cidadãos estrangeiros, seja no combate à imigração ilegal, ao tráfico de pessoas ou à fraude documentada. E eu diria que, num contexto de melhoria de eficácia e de capacidade de resposta a presentes e a novos desafios, em termos de segurança interna, de novas dinâmicas migratórias, de necessidade de desenvolvimento económico e uma cada vez maior cooperação internacional, importa reorganizar a estrutura e a orgânica do SEF, garantindo uma maior coerência e capacidade de resposta no desempenho das suas funções, eliminando redundâncias e centrando o serviço nas suas prioridades estratégicas, descentralizando substancialmente o seu funcionamento. No que toca àquilo que são as maiores dificuldades, aqui como digo, em termos de estrutura orgânica, eu recordo mais uma vez que em 2012, por força da alteração orgânica que foi feita ao SEF, houve uma forte redução de cargos dirigentes, chefias, etc. Em 2012, a realidade migratória era completamente diferente daquela que é agora. O número de solicitações que temos, os cerca de, que neste momento já é superior a 500 mil cidadãos estrangeiros que eram residentes, o ano passado foi o número superior a esse, registado como residência em território nacional. Um número absolutamente extraordinário que até final de 2019 se registava na passagem de cidadãos estrangeiros nas fronteiras internas, nas fronteiras externas, o aumento da necessidade de combater o fenómeno de tráfico de seres humanos e de auxílio à imigração ilegal. Todas estas situações e toda a dinâmica migratória para a Europa não era uma pressão em 2012, neste momento é, e o CEF continua com uma estrutura que tem um número de diretores nacionais adjuntos diminuto para as suas necessidades. Nós temos apenas dois diretores nacionais adjuntos. Temos gabinetes que deveriam ser direções centrais. Não faz sentido nós não termos uma direção de sistemas central de sistemas de informação, não termos uma direção central de fronteiras e retorno, não termos uma direção central de documentação quando documentamos anualmente um número superior e trabalhamos anualmente com superior a 500 mil cidadãos estrangeiros e residentes em território nacional. E, portanto, urge e é fundamental que sejam criadas chefias e dirigentes intermédias que elevem o nível de resposta e de responsabilização, atendendo também às responsabilidades e à clara necessidade de evoluir na capacidade formativa do CEF. Faz todo o sentido e entendemos necessário também para melhorar as condições de trabalho destes funcionários, nomeadamente na área da sua capacitação e da sua formação contínua, que o CEF seja dotado de uma escola de formação. Urge ainda também, mas e encontra-se através de vários instrumentos em curso, a necessidade de dotar o CEF de equipamentos necessários ao desempenho da sua missão, nomeadamente, como eu já disse, nomeadamente através da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança. Eu recordo, para se perceber o quão problemática é a questão do pessoal no CEF, nós temos atualmente um número total de 1.524 funcionários, dos quais 876 são da carreira de investigação e fiscalização e 532 do regime geral e apenas 29 da área informática. E até final do ano é previsível que se aposentem 33 do regime geral e 33 sete da carreira de investigação e fiscalização. E temos ainda, por força das responsabilidades que temos em termos internacionais, designadamente europeias, temos 26 inspectores em missão de serviço no estrangeiro por período igual ou superior a um ano. Nos próximos 3 anos estão previstas saídas de algumas dezenas de inspectores por atingirem a idade limite. A este facto acresce o facto de a Frontex ter iniciado um recrutamento para a constituição de um corpo permanente da Guarda Costeira e de Fronteira Europeia, com um estatuto remuneratório muito apelativo e que já motivou a saída justificada e que Portugal tem que honrar e, portanto, não se pode opor a esses compromissos também, já fez com que pelo menos uma dezena de inspectores saíssem para essa integrar a agência Frontex.
Senhora Diretora, só para dizer que já ultrapassou
Pronto.
ligeiramente o seu tempo e, portanto, nesse sentido, dava agora início à ronda das questões e das intervenções das senhoras e senhores deputados. Estão
Obrigada.
abertas as inscrições? Vou passar a palavra à senhora deputada Isabel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e cumprimento de forma especial a senhora diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, doutora Cristina Gatões, agradecendo em nome do Partido Socialista a sua permanente disponibilidade para colaborar com a Assembleia da República e com os deputados em particular. Eu queria também nesta oportunidade, e porque já foi aqui também referido pela senhora diretora a visita que tivemos oportunidade de realizar ao Centro de Instalação Temporária do Aeroporto Humberto Delgado, de congratular o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras pelo esforço que fez de responder de forma muito pronta a necessidades que se tornaram mais prementes perante os trágicos acontecimentos que tiveram lugar naquelas instalações, mas foi de facto com satisfação que verificamos aqui todas as mudanças que foram introduzidas ao nível das infraestruturas procurando redimensioná-las para o volume de acolhimentos ou instalações temporárias que ali ocorrem, mas também pelo conjunto de medidas ao nível da organização que foram tomadas e que permitiram diminuir substancialmente o número de cidadãos não nacionais em instalação temporária naquele centro, mas também o cuidado de que nos foi dado nota relativamente ao recrutamento e seleção dos trabalhadores do SEF que exercem agora funções naquele espaço e o cuidado também que houve, como nos foi dada nota na altura, com a sua formação específica, procurando prepará-los melhor para trabalharem com as pessoas que ali são recebidas e poderem responder melhor às suas necessidades, não devendo nós esquecer que muitas vezes se encontram ali pessoas em situação de grande fragilidade, pelo que saudamos o esforço que o SEF colocou nesta matéria. A senhora diretora colocou, a meu ver bem, uma tónica muito particular na alteração que ocorreu à lei em 2012 e que acarretou um conjunto de dificuldades acrescidas para a organização da instituição e para o cumprimento da sua missão. É verdade que a senhora diretora disse que, na altura, a pressão que era exercida sobre este serviço não era comparável com a pressão que é exercida hoje. De qualquer maneira, quer-me parecer, e se puder comentar esta minha afirmação, eu fico grata, que não houve também, na altura, quando se fez esta alteração à orgânica do SEF, não houve um exercício de análise prospectiva no sentido de produzir uma alteração à orgânica que permitisse responder àquela que era já à data de 2012 a evolução expectável e que, por essa via, a situação da instituição foi também penalizada por não ter sido dotada de uma orgânica que permitisse uma evolução natural do aumento da pressão e do volume das necessidades, sem que fosse agora necessário proceder-se a uma revisitação deste processo. Perguntava-lhe também, senhora diretora, e uma vez que falou das saídas, que irá haver umas por os funcionários atingirem a idade que lhes permita aceder à reforma, outras por motivos como aquele que referiu de recrutamento para a Frontex, se o plano anual de admissões 2020-2023 poderá ou está preparado para compensar este movimento, sabendo nós que, e julgo que isto é incontestável, que a situação de pandemia que nos atingiu a partir de março deste ano, de forma que eu julgo que é absolutamente compreensível, terá introduzido alguma dificuldade no curso normal de processos que estavam previstos. Ainda, e para terminar, relativamente a todos os aspectos da reorganização do Centro de Instalação Temporária e dos esforços que foram realizados junto dos trabalhadores que agora exercem ali funções, eu perguntava-lhe também se, da experiência já acolhida, há já medidas que foram ali adotadas e que podem ser repercutidas noutros centros equiparados ou mesmo em centros de instalação temporária e que possam, por essa via, melhorar também as condições em que os trabalhadores exercem a sua missão. E, por último, porque as questões informáticas assumem todos os dias uma centralidade cada vez maior no combate a fenómenos que são também objeto da atenção do SEF, se nos pode dar conta de qual foi a evolução que nesta matéria tivemos nos últimos tempos. E agradeço antecipadamente a disponibilidade da senhora diretora.
Muito obrigada. Então, agora, em representação do grupo parlamentar, incumbo também colocar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, gostaria também, como é evidente, cumprimentar a senhora diretora e agradecer a sua presença e dar nota que é muito importante esta audição para o grupo parlamentar do PSD, até porque nós já ouvimos neste grupo de trabalho os dois sindicatos do CEF, da carreira de inspeção. Estamos preocupados com aquilo que nos transmitiram e com aquela que é a situação de falta de investimento gritante neste momento e que até levou ontem ao pré-aviso de greve por parte dos inspectores do CEF. Pelos vistos, a situação realmente está a agudizar-se e gostaríamos, em primeiro lugar, de perceber se o que os sindicatos que nos transmitiram se corresponde ou não à verdade e que, de que forma que estão a ser ponderadas soluções para resolver aquelas que são as suas principais reivindicações e que se prendem, pouco conforme nos foi transmitido, pela falta de recursos humanos e de recursos materiais. Falaram também numa imagem que é negativa do serviço que é prestado aos cidadãos e dificuldades em várias áreas da atuação do CEF. A primeira questão que gostaríamos de colocar tem a ver com o déficit de recursos humanos. A senhora diretora também aqui admitiu que há um insuficiente número de inspectores para dar respostas às diversas solicitações, quer nos aeroportos, quer nos postos de fronteira, quer nos demais serviços. Também há uma necessidade de reforço dos trabalhadores administrativos, na carreira geral e informáticos. A senhora diretora também aqui referia aquela que também foi outra preocupação que nos foi transmitida, que se prende com as aposentações e com o saber se a falta já de recursos humanos já é tão gritante neste momento, como é que se estão a ser pensadas formas de colmatar a falta e a insuficiência de inspectores neste momento, tendo em conta que muito em breve irão se aposentar outros inspectores e, portanto, a primeira questão é perceber de que forma é que está a ser planeada ou não esta questão da insuficiência de recursos e a questão da substituição das pessoas que, entretanto, se irão aposentar. A senhora diretora também aqui referiu que há, pelos vistos, um compromisso de até ao final de novembro de proceder à reserva de recrutamento e utilizar essa bolsa que existe. Esperamos que assim o seja. Também é uma das questões que tem vindo a ser colocada aqui neste grupo de trabalho como um aspecto que tem que ser melhorado. Gostaríamos também de saber o que é que está ou vai estar contemplado para o CEF no plano plurianual de admissões anunciado pelo Governo. Entre as reivindicações também no que diz respeito à questão do pessoal, há aqui também uma que se prende com a libertação dos inspectores do CEF de tarefas diversas do seu conteúdo funcional, passando pelo reforço do recrutamento e melhorando as condições de trabalho dos funcionários que dão apoio administrativo e também gostaríamos de perceber qual é que é o seu comentário em relação a esta reivindicação. Passando agora à questão da revisão da lei orgânica do CEF, também tem sido uma preocupação constante aqui nas audições que fizemos no grupo de trabalho. Também gostaríamos de perceber qual é o seu comentário, no sentido que, pelo menos desde 2017, o atual Governo tem reivindicado e afirmado a necessidade de proceder a uma lei orgânica e a um novo estatuto pessoal. Acontece que já há mais de um ano, desde maio de 2019, o Sr. Ministro da Administração Interna tem avançado que o Governo está a trabalhar intensamente na preparação dessa nova lei orgânica. Acontece que esse trabalho com afinco e intenso, pelos vistos, não deu ainda frutos, tendo em conta que, como nos foi referido aqui por parte dos sindicatos, há um total desconhecimento de qualquer projeto de lei orgânica até o momento e até os sindicatos fizeram questão de referir que nunca foram ouvidos até à data sobre o dossiê. Portanto, isto é algo que nos preocupa, porque houve aqui, sempre que o Sr. Ministro da Administração Interna vem cá ao Parlamento, diz-nos que está a trabalhar afincadamente e intensamente neste diploma e a verdade é que os sindicatos até à data nem conhecem qualquer proposta ou qualquer projeto sobre o mesmo, e, portanto, achamos que esta situação é fundamental. Gostaríamos de saber se a senhora diretora nacional está por dentro do ponto de situação em relação a este dossiê, se conhece alguma proposta ou algum projeto de lei orgânica até o momento, e, portanto, esta é uma questão que também gostaríamos de ouvir a sua opinião. Em relação à questão da formação específica e especializada, a senhora diretora também aqui falou nessa questão, se bem que não desenvolveu muita questão. Gostaríamos também de perceber se, relativamente a esta matéria, como é que tem evoluído a questão da formação especializada dos inspectores do SEVO, qual tem sido o investimento feito nesta matéria, e uma questão que também nos foi colocada perante com a saúde e a segurança no trabalho. Temos a informação que não se têm vindo a realizar exames médicos aos inspectores já há vários anos, e tendo em conta que os mesmos detêm armas de fogo, gostaríamos de saber se isto corresponde à verdade e de que forma é que está a ser pensado comatar esta falha e haver um maior acompanhamento nestas matérias de saúde e segurança no trabalho. Também em relação, para terminar, em relação à questão das infraestruturas e dos equipamentos, gostaríamos de perceber qual tem sido o benefício real para o SEF decorrente da execução da lei de programação, designadamente quanto ao investimento em equipamentos de proteção individual, armamento, beneficiação de infraestruturas. Também foi aqui referida pela senhora diretora nacional as críticas que foram apontadas pela senhora provedora de justiça aos três ECIT. Também gostaríamos de que comentasse se acha que neste momento as críticas continuam ou não a fazer sentido, ou se já houve alguma alteração substancial que as torne neste momento irrelevantes. E, mesmo agora, para terminar, algumas questões que também nos preocupam em relação às instalações que nos têm feito chegar como sendo as mais problemáticas e que correspondem a duas zonas importantes de turismo de Portugal, como é o caso do Algarve e da Madeira. Temos tido informações que a situação, quer no Algarve, quer na Madeira, em termos de efetivos ou falta de efetivos, e em termos também de infraestruturas, é preocupante, e uma vez que, como referi, são zonas de turismo bastante importantes para o país, gostaríamos de perceber se há alguma estratégia ou alguma prioridade que será dada em relação a estas duas zonas para se proceder ao reforço dos efetivos e a proceder às infraestruturas que são necessárias nestas duas áreas do país. E muito obrigada. Senhora deputada Sandra Cunha, agora do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Enfim, cumprimentar a Diretora Nacional do SEF e dizer que eu não vou, revejo-me nas questões, nas perguntas que já foram colocadas, tanto pelo Grupo Parlamentar do PS como do PSD, portanto não queria estar a repetir, mas dizer apenas que efetivamente as preocupações que foram expressas são também aquelas que o Bloco de Esquerda sente, principalmente depois de termos ouvido os dois sindicatos e que nos deram conta enfim, destas várias dificuldades e necessidades do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, especialmente no que respeita à insuficiência de recursos humanos. Esta insuficiência de recursos humanos, obviamente, tem um efeito direto naquilo que é precisamente a relação dos serviços com os migrantes. Aliás, neste momento, temos constantemente, que se caem-nos quase todos os dias, queixas de várias pessoas, em várias condições, enfim, pessoas que estão cá a trabalhar, que estão cá a estudar, e de pessoas que têm os seus vistos de autorização de residência a caducar dentro de dias, dentro de 15 dias, dentro de umas semanas, e que conseguem marcação com o SEF para março e abril do próximo ano. Eu acabei esta tarde de receber mais um pedido enfim, de informação, como é que ia ser, como é que que podia fazer, porque são pessoas que estão preocupadas, ainda que possa haver, devido à situação de pandemia em que estamos enfim, agora ao novo estado de calamidade, que possa haver novamente o prolongar dos documentos que estão caducados. A verdade é que estas pessoas têm algumas preocupações, muitas preocupações, aliás, no que respeita, por exemplo, a saírem do país e depois a voltarem, não é? Por exemplo, estudantes que vão pelo Natal para os seus países e que depois não sabem se estão em condições de regressar com documentos caducados. E, portanto, isto reflete, de facto, tem-se cada vez vindo a agravar mais e é reflexo da falta de recursos humanos no SEF. A senhora diretora já aqui o disse, portanto, estas preocupações também fazem parte do seu leque de preocupações, uma vez que há vários inspectores, vários funcionários, vários profissionais que vão atingir a idade da reforma ou vão para a pré-reforma e vão sair nos próximos tempos. Eu queria perguntar, relativamente à reserva dos tais cento e qualquer coisa, cento, já se falou em 106, 107, 110, 111, enfim, cento e qualquer coisa, candidatos aprovados, e que é uma reserva que caduca no final deste ano. Portanto, eu não percebi muito bem se foi o Sr. Ministro da Administração Interna que garantiu esse compromisso de que essa reserva ia ser utilizada, ou se, para além disso, há também o compromisso do Sr. Ministro das Finanças, porque o problema parece-me que está aqui, no Sr. Ministro das Finanças. Esta é uma reserva que já está prevista no Orçamento de Estado do ano anterior e, portanto, que as verbas já estão previstas. Queria saber se tem algum se tem alguma informação relativamente a isso, para se ter a certeza se realmente estes elementos vão ser integrados nos serviços. É porque, se não forem, e mesmo que abra concurso no próximo ano, sabendo nós que estes concursos, para além do tempo da formação, enfim, das autorizações, do desbloqueio das verbas, etc., demora-se uma série de tempo, só daqui a 2 ou 3 anos é que haverá novamente inspectores a entrarem no SEF. Portanto, referir também a preocupação com o facto, e foi efetivamente também o que os sindicatos nos disseram, de ser o único serviço de segurança sem uma escola própria de formação, e temos visto, aliás, pelos acontecimentos trágicos que aconteceu, o acontecimento trágico, mas também não é caso único, de várias situações parecidas, como esta escola de formação seria importante até para agilizar depois e para adequar esta formação aos serviços específicos e às dinâmicas de alteração das populações que vêm vindo, enfim, que são normais e que não é uma realidade estática e vai evoluindo. Queria ainda perguntar, referiu a abertura de um concurso externo para 116 assistentes técnicos, que estaria infelizmente parado por via de uma providência cautelar, e eu queria perguntar quais foram os argumentos, quais as razões, portanto, que estão contidas nesta providência cautelar. E depois, a última coisa, relativamente às condições dos centros de instalação temporária, do centro de instalação temporária e dos centros equiparados nos aeroportos. Enfim, eles podem sofrer remodelações, mas a verdade é que estes centros equiparados não se adequam a uma estadia e a um acolhimento prolongado, não é? É suposto ser uma coisa muito rápida, de, enfim, 24, 48 horas ou um pouco mais, enfim, 3 dias, mas não são centros adequados para acolherem pessoas durante muito tempo. Sabemos que o centro de instalação temporária, que está completamente lotado, e que, aliás, há migrantes acolhidos, detidos em prisões e em quartéis militares. E, portanto, perguntava qual é a solução para isto, se há solução, o que é que está previsto, se está previsto abrirem mais vagas, onde, como, quando, enfim, um bocadinho aponta a situação, e é tudo por agora. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Cunha. Então, passava agora a palavra à Sra. Diretora Nacional para a sua intervenção final e resposta às questões colocadas pelas Sras. Deputadas. Senhora diretora, é só para lhe dar a informação que não estamos a ouvir o som. Estamos a vê-la bem, mas a ouvir não. Continuamos sem ouvir. Não.
Estão a ouvir agora?
Ah, sim, agora sim, perfeitamente. Então, peço-lhe
Eu peço
desculpa,
desculpa, tinha
tenho que
aqui o
voltar
papel em cima.
voltar a iniciar a sua intervenção. Obrigada.
Pronto. Muito obrigada pelas questões que me foram colocadas e a pedir apenas a colaboração, caso eu acho que tomei nota delas todas, mas caso haja algum assunto que eventualmente eu não me esqueça ou me tenha passado, possam eventualmente no final recuperar. Eu permitam-me começar aqui sobre aquela que foi a questão e que podemos considerar que está na gênese ou na base da situação problemática do DEF face ao recurso humanos. De facto, na altura não tinha responsabilidades nesta matéria, mas a experiência que entretanto adquiri e a própria pressão que tive na altura relativamente à ação que foi introduzida à estrutura orgânica e às definições de atribuição de competências no, pela lei orgânica de 2012, eu já na altura achava que não tinha sido feito, de facto, exercício de análise prospectiva, já na altura, de uma forma muito menos acentuada, mas na altura Portugal era um país atrativo para os migrantes e a questão da imigração já era um pouco para a Europa um tema central das questões, nomeadamente do Conselho. Facto, aquilo que aconteceu foi um, desculpem a expressão, um cortar cego que veio constranger de uma forma dramática aquilo que era que são os serviços centrais do SEF. Foi extinta aquilo que era uma direção central de fronteiras que passou para o gabinete técnico de fronteiras, ora um serviço de estrangeiros e fronteiras que tem como missão uma das missões primordiais garantir o controle dos cidadãos estrangeiros nas fronteiras, deixar de ter uma direção central para passar a ter um gabinete. Não houve claramente aqui uma, na minha opinião, que já na altura tinha e agora reitero, uma avaliação sobre isso. Assim como a questão sendo uma outra área fundamental para a atividade do SEF, da tua missão, que não lhe foi alterada, que é a documentação de regularização de cidadãos estrangeiros em Portugal, é incompatível que não exista uma direção central de documentação de estrangeiros. Portanto, estas foram algumas das alterações, assim como já era previsível a evolução informática e tecnológica que o próprio SEF fez nesse sentido. Quer dizer, não podemos esquecer que o SIDO for All começou aqui no SEF e retirar uma direção central de informática para criar um gabinete de sistemas de informação não faz todo, não fazia de todo sentido. Agora é absolutamente inexplicável, atenta à dimensão da responsabilidade e das bases e dos sistemas que o SEF tem que gerir, quer no contexto nacional, quer no contexto europeu. E, portanto, não houve, seguramente, pelo menos, ainda que não houve, eu não posso dizer que tenha havido, porque claramente não houve uma adequação daquilo que foi feito àquilo que era a realidade já na altura e aquilo que se projetava para o futuro. Mas, volto a insistir, desde essa data o mundo mudou, todo o nosso mundo mudou e aquilo que atualmente o SEF e Portugal, as responsabilidades que têm no contexto europeu, o SEF tem no contexto nacional com os migrantes, de facto exige que tenhamos uma estrutura que seja capaz de responder a essas necessidades. Saliento que, apesar, e isso de facto é um mérito, funcionários do SEF de todas as carreiras, ordinário que, apesar dessa situação e dessa falta de estrutura capaz de responder às necessidades, o CEF tem vindo de forma crescente e muito positiva, no nosso entender, a responder àquilo que são os desafios que nos são colocados. O número de cidadãos migrantes residentes é absolutamente extraordinário, ultrapassa os 2 mil. O número de cidadãos estrangeiros que, não sendo residentes, procuram Portugal atingiu um número extraordinário no final do ano. E a própria situação da volta insistida, tráfico de pessoas, mas de auxílio à migração ilegal, tudo isso vindo, o trabalho do CEF tem vindo a crescer, vindo a ser, apesar das dificuldades, os inspectores do CEF, a estrutura do CEF tem, com imenso custo, vindo a responder a esses desafios. Evidente que não posso deixar de salientar que, apenas nos últimos anos, ultrapassou, de facto, esse quase que estigma de admissão de inspectores de PROCEF, e só nos últimos anos que foi feita e foi aberto, foram abertos concursos primeiros internos e depois externos para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que durante mais de 12 anos não teve qualquer reforço de funcionários para a carreira de inspeção e fiscalização. E é com estes funcionários ainda que fomos capazes de responder ao desafio absolutamente extraordinário que foi a reposição do controle das fronteiras internas por força da pandemia, e que, como o Sr. Ministro diz, e porque de facto aconteceu no espaço de 8 horas, foi possível ao CEF, junto com a Nacional República, é bem certo, garantir que aquilo que era a reposição das fronteiras internas ia acontecer. Mas tem sido, de facto, conseguido com um esforço extraordinário, uma dedicação absolutamente extraordinária dos funcionários perante os desafios, se engrandecem e fazem aquilo que é suposto fazer e que está missão fazer. Mas é claro que esta questão do plano de admissões, entretanto, está previsto para o CEF, entendemos que sim, que será apto e está preparado para responder àquilo que serão as exigências do futuro. Para os próximos 5 anos, estão previstos uma entrada de 100 inspectores e abertura de 100 por ano, o que eu diria que no imediato responderá àquelas que são as nossas necessidades e aos nossos desafios. Nós, apesar, e como digo, está a terminar e terminou no dia 13, a formação no estágio probatório, que é o primeiro curso externo para ingresso externo para inspectores, que terminou no dia 13. Estamos a ultimar apenas o que são as formalidades relativamente à classificação e eventuais alegações que alguns possam ter de classificação que venham introduzir, mas estes inspectores, que ainda têm o estatuto de estagiário, entram muito rapidamente e esperemos que em novembro até possam vir a tomar posse, que durante o mesmo tempo possam tomar posse e exercer funções. É evidente que estamos expectantes e acreditamos que, até porque, volto a dizer, o Sr. Ministro da Administração Interna, diante desta preocupação e da necessidade de avançar o recrutamento, com a reserva de recrutamento, a perspectiva que temos é que, objetivamente, o assunto fique resolvido e até, até meados, até no dezembro, e que ainda no ano nós possamos dar início ao 11º estágio de formação com estes elementos que têm na reserva de recrutamento. Ainda sobre algumas das questões da questão que me foi suscitada pela senhora Isabela Rodrigues sobre a questão de se as medidas do ESIT foram adotadas em relação ao ESIT do aeroporto de Lisboa podem ser replicadas. Sim, a nossa intenção e o programa que temos em relação aos sites, portanto, aos espaços equiparados de instalação temporária nos aeroportos, quer para Lisboa, quer para o Porto, quer para Faro, estamos a avançar com a reformulação do espaço da forma que foi feita e exatamente com a filosofia e com o mesmo tipo de estrutura, com o mesmo tipo de recrutamento, funcionários, tudo se liga ao aeroporto de Lisboa. De facto, acreditamos que a humanização deste espaço, procurando garantir que quer funcionários, quer a cidadãos estrangeiros ali implicados, têm um ponto base de funcionamento, o profundo respeito e o espaço de respeito absoluto para aquilo que são os humanos, queremos replicar isto nos outros locais. Queremos também, e isso também se feito, o protocolo que vamos celebrar com a Ordem dos Advogados, assistência a prestar pelos médicos do mundo, e todas as outras demais condições que exigimos para que este espaço e propomos para que este espaço possa funcionar, serão replicadas nos mais espaços. Relativamente ao aeroporto da Madeira, aquilo que também, porque o espaço que existe e que está identificado como espaço de instalação temporária, depois de uma visita que lá, eu não autorizei que aquilo funcionasse como instalação temporária, não tem as condições prévias a esta mudança estrutural que estamos a fazer, não respondia rigorosamente em nada àquilo que são as exigências de um centro de instalação temporária. Estamos em reuniões com o responsável do aeroporto da Madeira para dotar o aeroporto de um espaço adequado numa área diferente daquela que nos foi inicialmente seguida. Ainda as questões informáticas, e isto para tentar seguir aqui as questões que nos foram colocadas, as questões informáticas do CEF estão. É fundamental, tudo aquilo que atualmente a fazer e que fazemos depende quase, não pode passar sem o que são os sistemas informáticos. E neste aspecto, aquilo que já viemos e temos vindo a fazer ao longo dos anos, de uma forma mais de outra forma, mas agora de uma forma mais estruturada, eu recordo, por exemplo, toda a forma como o portal do CEF foi desenvolvido e permitiu uma interação melhor com os cidadãos estrangeiros, permitindo que eles nos coloquem questões, permitindo que haja resposta. Se isso é suficiente, não é, porque nós necessitamos de muitos meios, mais uma vez de recursos humanos, para aumentar a capacidade de resposta a questões muito concretas. As questões que são colocadas ao serviço de estrangeiros, que são colocadas ao serviço de estrangeiros, nunca são questões genéricas, é sempre um caso concreto que não permite que haja respostas, apesar de haver algumas aquelas questões mais genéricas que podem ser colocadas em PACs, mas normalmente não é isso que me colocam. E, portanto, exige que haja também formação e também uma especificação do tipo de resposta. Nós trabalhamos bastante também nesta matéria da capacitação de respostas também através de sistemas informáticos, quer através da capacitação e da melhoria de tudo que são atendimentos telefónicos, que passam naturalmente também por um reforço dos meios e capacitação dos tecnológicos. Fizemos no centro de contacto, que foi também, tínhamos esquecido de fazer essa referência, remodelámos completamente o centro de contacto, criando também funcionários que, não sendo funcionários do CEF, eles são mediadores culturais, prestam um serviço ao CEF e, portanto, garantimos que também a estes funcionários eram dadas todas as condições de trabalho. Mas temos toda uma série de questões e um projeto que apresentámos no âmbito daquilo que é a proposta do CEF para o instrumento de resiliência e que por toda uma arquitetura sistemas de informação capaz de responder às exigências, quer na biometria, quer a utilização de quiosques de serviço que os cidadãos possam utilizar de uma forma direta, sem interação com o CEF, a necessidade de ter sistemas que garantam a rapidez e a capacidade de interoperabilidade do CEF com outros serviços, mesmo dentro do serviço. Há necessidade de garantir que há que os sistemas operáveis, interoperáveis, de outra forma, é um desperdício imenso de informação e um desgaste de recursos humanos. A necessidade de criar também nestes projetos, e neste projeto que estamos, um aumento da eficiência interna e eficácia na componente da gestão dos recursos humanos, aprovisionamento outras áreas administrativas, aumentando, potenciando o trabalho dos funcionários do CEF e garantindo que temos sistemas a trabalhar para nós de uma forma mais eficaz. Projetos no âmbito dos vistos do retorno e do asilo, precisam dar uma resposta à arquitetura aplicacional que se espera que necessário, nomeadamente, de um novo portal de serviços do CEF que liga a componente do back-office, ligando-a ao back-office e os serviços centrais no serviço prestado pelos sistemas de informação do CEF. E também, dentro destes projetos informáticos que estamos com fundamentos e que irão permitir uma interação completamente diferente com o cidadão estrangeiro, e que tornarão mais ágil e mais eficaz a função dos funcionários do CEF, tem a possibilidade de garantir que, no âmbito da pandemia da Covid-19, possamos estar mais capacitados para responder àquelas que são as necessidades muito específicas neste âmbito. E aqui também, então, que salienta algo que, apesar de termos termos começado a trabalhar ainda em junho, e reaberto os serviços ainda em junho, e portanto dando total cumprimento no, às entradas nos serviços, ao distanciamento de funcionários, procuramos e conseguimos criar uma aplicação que está a funcionar com toda a segurança para a questão das renovações automáticas. Isto implicou um trabalho notável de desenvolvimento dos sistemas de informação, mas que neste momento já nos permitiu permitir e assegurar as renovações automáticas a cidadãos estrangeiros sem que os mesmos sequer tivessem que se deslocar ao CEF. Como digo, isto é um serviço, é uma questão sensível, porque temos dados biométricos, nós emitimos documentos de viagem, e como também sabem, e como também viram recentemente, são objeto das mais extraordinárias tentativas de falsificação, e portanto existe um mercado negro por trás disso, também muitas destes documentos, utilização violenta de documentos, e portanto aquilo que fazemos, e quando fizemos esta questão de renovação automática, tivemos que o fazer com toda a garantia e com toda a segurança para os cidadãos que esperam que os dados sejam de facto preservados e também com segurança para Portugal, que não pode todo perder a imagem que tem enquanto um país seguro no que toca à emissão de documentos. Há pouco e pouco temos vindo a aumentar as categorias de cidadãos estrangeiros que poderão ser abrangidos por esta renovação automática, porque a mesma, também por força das exigências que fazem os estrangeiros, obrigam-nos a que sejam cumpridos determinados requisitos que, só a pouco e pouco, e perante ter que ir ultrapassando, e necessitamos naturalmente também da colaboração de outros parceiros, onde vamos buscar muita dessa informação. Sobre, seguindo as questões da senhora Presidente da Comissão, pergunta-me, é de facto, há uma falta significativa, gritante, eu diria que é bastante específica, da falta de funcionários. É verdade. Mas volto a salientar as expectativas que tínhamos, que foi ao longo destes últimos anos, a tentativa de que as dificuldades que vivemos ao longo de mais de uma década podem vir a ser ultrapassadas. O que estamos a fazer, o que estamos a fazer, é de facto aquilo que temos vindo a fazer realmente, também tem vindo a ser autorizado pela tutela, que tem a ver com a abertura de concurso, com a formação destes funcionários. Sobre como é que está a ser gerida a saída de funcionários, nós vamos ter, próximo, como disse, tivemos o oitavo e o nono curso, que ficaram este ano já, e portanto os cerca de 70 funcionários, 78, se o erro, que entretanto entraram este ano, vieram retornar significativamente aquilo que eram as nossas necessidades a nível fronteiras, e a entrada agora destes 100 que terminaram o estágio dia 13, vão nos permitir também responder a muitas das solicitações. Aquilo que estamos naturalmente temos vindo a fazer é procurar aquilo que são as maiores necessidades em cada um dos serviços. Temos feito movimentações internas com abertura de comissões de serviço, garantindo que aqueles departamentos que têm maiores dificuldades podem garantir o seu funcionamento. É evidente que a entrada agora destes 100 vai nos dar, a entrada destes novos 100 vai nos permitir tratar algumas dificuldades e, como esperamos que para o próximo ano tenhamos mais 100, não naturalmente com o problema resolvido, perspectiva, como digo, nos próximos anos nos entrarem cerca de 100 inspectores por ano, é uma perspectiva que nos anima e que nos dá razões para acreditar que, de facto, a missão vamos levar a bom cabo ou dar continuidade àquilo que tem sido o desempenho dos funcionários do... Sobre a libertação de inspectores que estejam em exercício de outras funções, esta questão aqui e esta questão aqui tornou-se mais premente e compreende-se, tem a ver a própria também a questão da responsabilidade que foi atribuída recentemente ao CEF, nomeadamente no que toca às questões relacionadas com a vinda dos migrantes marroquinos, temos que, e como está a ocorrer nos centros de instalação temporária, manter a segurança e a vigilância destes funcionários. Objetivamente, há aqui uma questão que importa, é que de facto este cidadão é guarda do TEF e no âmbito daquilo que são as responsabilidades do CEF, aquilo que também são as responsabilidades dos inspectores, em última instância, responsáveis pela permanência e pela guarda destes, pelo menos o controle destes cidadãos enquanto em território. Mas esta foi mais uma daquelas situações em que a lei de 2012, nós temos uma carreira de vigilância e segurança, que erradamente foi, entendeu-se que podia ser extinta e que está prevista a sua. Nós temos neste momento as quatro vigilantes de segurança, que não. Idade e pela forma como ao longo dos anos foram não têm possibilidades de exercer esta função. Esta carreira foi declarada por esta lei de 2012, extinguir quando vagar, o que no nosso entender também foi um erro. E, o ano passado apresentámos uma proposta para saber a reativação da carreira e para que pudéssemos recrutar e abrir concurso para vigilantes e segurança, que, entre outras coisas, aquilo que a missão que teriam lá seria, de facto, manter a vigilância dos cidadãos estrangeiros instalados nos ESITs. No que toca às demais funções, aquilo que ocorre, como já disse, os inspectores não fazem trabalho ativo normal, não fazem atendimento ao público e muitos deles aquilo que fazem é trabalhar na área, naquela que é a componente policial, de avaliação de pedidos, de avaliação de medidas cautelares, portanto. Trabalho sempre que importa analisar os pedidos, sempre analisar os pedidos, e muito disso é isso compete a eles, naturalmente, no que toca a questões de índole, de avaliações de risco e avaliações de caráter policial. A questão da lei orgânica e do estatuto de pessoal, aquilo que posso dizer também. Então, só que, de facto, a informação que tenho também, o Sr. Ministro, é que o assunto está a ser trabalhado pelo gabinete e que, de facto, havendo e sendo a necessidade de promover alterações da orgânica do PF, e isso é algo que é elaborado e é manifesto, que, de facto, esta matéria está a ser acompanhada, está a ser trabalhada a nível do. Gabinete mais. Sobre a formação específica e especializada que é dada a funcionários, um plano anual de formação que tem vindo a ser cumprido, é evidente que não teve necessidade de ser reacondicionado e houve ações de formação que não foi possível dar por força da pandemia. Muita dela foi mantida. Uma dela foi mantida por videoconferência, mas, por exemplo, e um dos casos mais sensíveis e que era, de facto, aquilo, uma área muito sensível para os inspectores, por exemplo, a formação no, na fraude documental não foi possível dá-la, porque a formação em fraude documental implica necessariamente que haja contacto com os documentos. Com os documentos falsos, com os documentos falsificados, a técnica de facto começa pelas mãos e pela capacidade de tocar, ver um passaporte, ver um documento de viagem ou de identidade e começar por aí as diferenças que depois são confirmadas pelos equipamentos e pela análise mais técnica, mais especializada. Mas também nesta matéria nós temos estado a. Apesar das dificuldades ocorridas durante este ano, que maior formações letivas tiveram que ser terminadas, procurámos manter a formação possível. Ainda aqui sobre a questão da segurança, da saúde e segurança no trabalho, aqui eu costumo dizer que, entretanto, não, esta questão já está ultrapassada e nós, de facto, avançamos com. E, de facto, o ano passado, no ano 2019, não tivemos nenhuma, não foi assegurada a realização da medicina da consulta no trabalho, pelo facto de termos tentado, mas tivemos que, de facto, alterar a nossa, aquilo que era a nossa perspectiva, por de algumas situações trágicas que acontecem no serviço e que também vimos eco noutras forças de serviços de segurança, procurámos introduzir aqui na medicina do trabalho também a possibilidade de haver consultas ou avaliação psiquiátrica. Isso, de facto, veio implicar que fosse feita uma reestruturação do caderno e os valores eram, de facto, implicavam a realização de um contrato, de um concurso internacional, que todo num pacote, o que veio, de facto, criar alguns problemas pela necessidade de introduzir maior eficácia. O assunto foi ultrapassado. Neste momento, nós já conseguimos avançar com a questão e essa falha que estava, de facto, sinalizada também por nós, e isso também foi partilhado sempre com os sindicatos, a nossa preocupação era alargar de prestação de cuidados médicos, que não se ficassem apenas por consulta ou por análises laboratoriais, mas fosse também dar a possibilidade aos funcionários, sobretudo da carreira de investigação e fiscalização, sobretudo para poderem ter apoio de índole consultas psiquiátrico regular, portanto, incluído aqui, e também quando tal se verificasse necessário. Aqui a questão dos ESITs, se houve ou não evolução. Nós, neste momento, sobre os ESITs, há uma evolução, houve esta evolução no aeroporto de Lisboa, e programada uma evolução, como digo, para os demais ESITs. Relativamente à Unidade Habitacional de Santo António, que é um SIT, também temos que fazer algumas melhorias e temos também programada para, já com o PIC também, financiamento comunitário, a melhoria das condições e a restauração de muitos dos equipamentos. As que são as instalações mais problemáticas, é de facto a situação problemática que temos e que temos vindo a tentar. Como não parámos e nós tínhamos, eu comecei por dizer, a situação do atendimento na António Costa Guiar, na Direção Regional de Lisboa, era muito problemático e no período da pandemia conseguimos, de uma forma bastante rápida, remodelar completamente o espaço, garantindo aos funcionários, todos os utentes, uma melhoria das condições. O mesmo passou, por exemplo, no espaço de atendimento do Serviços Estrangeiros de Fronteiras no Porto de Atendimento do Porto, onde de facto foram introduzidas melhorias, um alargamento de espaço e permitindo uma maior segurança aos trabalhadores e melhores condições de trabalho. É evidente que há mais a fazer, temos uma série de situações em curso, nomeadamente para a Direção Central de Investigação e para o Gabinete de Asilo de Refugiados, que também, por força da pandemia, tivemos aqui atrasos significativos na mudança de instalações para uma área que já está disponível na Margem de Ferrão, mas que, de facto, vem causada por toda a circunstância ocorrida entre março e junho, julho, e esperemos que rapidamente as coisas possam ser ultrapassadas, permitam rapidamente mudar estas direções, estes serviços, para estas novas instalações, perfeitamente adequadas, dignas para aquilo que são funções, necessidades dos funcionários. Sobre a questão da Madeira e do Algarve e o reforço de efetivos, é claramente isso está. Já está programado, já com um recurso de efetivos, está em curso uma fase de colocações relativamente ao oitavo e nono estágio e até final do ano iremos abrir novas colocações para afetar os do décimo estágio, concluído agora a 13 de outubro. Nós, aquilo que iremos procurar fazer, naturalmente, é reforçar aquilo que são os sítios onde mais se sentem estas carências e que neste momento são claramente o Algarve, a Madeira e os Açores. E só reforçado estes pontos, que são os pontos mais críticos, é que passaremos naturalmente para aquilo que é também uma necessidade de reforço das direções regionais e das direções regionais, que têm uma função extremamente importante no que toca à fiscalização e ao controle da permanência dos no interior do território nacional, com possibilidades e com trabalho muito relevante feito no combate aos seres humanos e que, portanto, também essas unidades e esses departamentos carecem de reforço. Esperamos que durante o próximo ano possa ser colmatado. A senhora deputada Sandra Cunha questionou sobre a questão da insuficiência dos recursos humanos e sobre as queixas dos caducados, como se conseguem regularizar. Da pandemia, nós estávamos a atender cerca de 2.500 cidadãos estrangeiros por dia nos vários postos de atendimento do SEF. Por força das regras que se impõem à administração pública e ao SEF também, eu diria que a esmagadora maioria, apesar de termos imposto, termos aberto o horário e estamos a funcionar às 8 da manhã às 20 da tarde, quando temos funcionários que nos permitem fazer estes horários, fizemos. Contudo, nós temos uma limitação em quase a 50% da capacidade de atendimento, uma vez que temos espaços. A esmagadora maioria dos sítios e das delegações relativamente pequenas têm dois, três, quatro pontos de atendimento, e onde podíamos atender quatro pessoas, agora atender duas, onde antes podíamos atender duas ao mesmo tempo, agora podemos atender uma. Isto é uma situação que não se passa apenas no SEF, na generalidade dos serviços de atendimento ao público, da administração pública, e que temos vindo a procurar garantir. Desta forma, e não temos tido situações de infecção por parte dos funcionários, tem-se conseguido manter isto de maneira. É evidente que, neste momento, a capacidade de resposta está diminuída. Aquilo que estamos a tentar também fazer, portanto, foi o que fizemos durante este período. Vamos aumentar, através da tecnologia, e como fizemos com renovações automáticas, garantir que todas as situações em que possamos promover a renovação das autorizações de residência e tratar das situações sem que os cidadãos estrangeiros tenham que se deslocar ao serviço que estamos a fazer. E, volto a dizer, nós, as automáticas, o número já ultrapassou as 50 mil pessoas, 60 mil pessoas que abrangidas por este sistema de renovação automática, e estamos com o alargamento desta capacidade a outras categorias, as situações irão diminuir. Sobre esta questão das queixas dos documentos colocados, a situação que foi levada para os cidadãos estrangeiros foi, e volta a salientar o SEF e o Governo, tinham algo aqui, promoveram durante a pandemia uma resposta que foi absolutamente extraordinária. Permitam-me que foi o famoso, conhecido como o despacho, que foi o despacho que regularizou temporariamente todos os cidadãos que foram, os estrangeiros que foram abrangidos, que tinham processos pendentes no SIFA e que estivessem numa situação de irregularidade a essa data. Na sequência disso, portanto, esse foi um dos que foi objeto dos maiores elogios nacionais e internacionais, e isso permitiu, e acho que deve também dar alguma a tranquilidade possível aos cidadãos estrangeiros, pelo trabalho que está a ser feito e pela preocupação que existe por parte do SEF, no qual incluem os seus funcionários, de garantir que a eles lhes são reconhecidos e são garantidos todos os seus direitos, incluindo facto, cidadãos estrangeiros residentes ou a aguardar uma decisão por parte do Serviço de Estrangeiros. Posteriormente, também, o despacho da simplificação dos procedimentos administrativos vieram-nos permitir dar resposta mais rápida e mais eficaz a muitos dos processos que estavam pendentes, permitindo que o CEF pudesse assumir como pudesse despachar com base nos documentos que tinham sido entregues pelos estrangeiros à data do início da pandemia, portanto, não os penalizando mais uma vez pela própria circunstância em que tinham sido, em que todos fomos apanhados pela pandemia. Este despacho que se mantém em vigor, pelo menos durante um ano até à sua publicação, tem-nos vindo a permitir dar resposta a muitas das situações que estavam pendentes. Contudo, há algo que não é ultrapassável neste momento e estamos a também a ver se será possível encontrar condições para isso, mas temos algumas dúvidas, porque a primeira emissão de um documento exige sempre a presença do cidadão estrangeiro nos balcões do CEF para confirmação da biometria e para recolha da biometria. Aquilo que vamos e temos estado e faz parte de alguns destes programas de tecnologia que estamos aqui a fazer. Procurar garantir que a utilização de equipamento biométrico e com o desenvolvimento de aplicações, se é possível ou não, desconcentrar e descentralizar este processo e utilizar entidades para poder fazer esta recolha. Como digo, isto é apenas para já um projeto, mas de facto o CEF não está parado nesta preocupação e nesta procura. Resposta àquilo que são as mais legítimas expectativas dos estrangeiros e que sabemos que também a pressão que é feita, legítima, que é feita dos cidadãos estrangeiros e que chega naturalmente aos deputados, começa por ser feita naturalmente junto aos funcionários do CEF e, portanto, é a nossa preocupação e é a nossa grande motivação também garantir que os funcionários do CEF podem, de uma forma capaz, encaminhar para soluções e aos estrangeiros que os procuram. Sobre a escola de formação do CEF, que nos parece também uma necessidade muito relevante no CEF, o CEF tem matérias muito específicas e que importa que, de facto, haja. Algumas são matérias transversais, outras são matérias específicas. A necessidade de formação, quer inicial, quer contínua, dos funcionários é fundamental. E esta instituição, a escola de formação, será fundamental não apenas para as novas admissões e não apenas para a formação contínua, mas também para garantir que as progressões, que esperamos que rapidamente possam, de facto, ser ministradas na escola do CEF. Garantindo, de facto, uma transmissão de um saber e uma formação uniforme, de acordo com aquilo que são, sobretudo, para a carreira policial, aquilo que é o currículo dos guardas de fronteira europeu e, portanto, que estarem consonantes com o mesmo, mas também para os funcionários administrativos, capacitando-os cada vez mais para aquilo que são os desafios que se lhe colocam. Ainda que ali. Que, apesar de ainda não termos uma escola de formação formada, temos vindo, sobretudo com este último curso, com o décimo curso, alterámos algumas da forma como eram ministradas e quem ministrava muitas destas formações e passámos a recorrer, convidando formadores de outras áreas externas para o CEF nesta formação. E aqui permitam-me salientar e destacar a colaboração que tivemos, por exemplo, com a Inspeção da Administração Interna na formação que já foi dada em várias áreas, sobretudo dos direitos fundamentais, a este novo curso, a este décimo curso. Como digo, o primeiro externo em mais de uma década. Finalmente, sobre a questão dos ESITs e a resposta que estamos a programar em relação à falta de capacidade momentânea do SEF de instalar pessoas nos centros de instalação temporária. Eu recordo que, mais uma vez, também que o centro, a unidade habitacional de Santo António, que tem uma capacidade significativa, também ela própria teve que se adaptar o espaço àquilo que são as regras Covid e, portanto, também temos que ter, quer na ala masculina, quer na ala feminina, temos que ter espaços para as situações de quarentena ou isolamento profilático, aquilo que for determinado pela Autoridade de Saúde. Isto limita-nos, naturalmente, a capacidade de acolhimento. Para além disso, e como foi público, o espaço de instalação, espaços equiparados, quer do Porto, quer do Faro, foram vandalizados e, portanto, destruídos em parte, e, portanto, está já neste momento também em curso uma reparação intermédia destes espaços, antes de promovermos, de facto, a requalificação dos mesmos para efeitos para avançar com uma estruturação semelhante à que foi feita ao sítio do aeroporto de Lisboa. Para além disso, estamos conscientes da necessidade de encontrar outros espaços alternativos. E neste momento, posso adiantar que já celebramos um protocolo com a Câmara Municipal de Alcoutim para adaptação e apresentámos um projeto também no âmbito de projetos comunitários para a requalificação de um espaço e transformação de um espaço cedido por esta autarquia para um centro de instalação temporária semelhante à unidade habitacional de Santo António. Mas isto não é suficiente para aquilo que são as necessidades e sobretudo para aquilo que consideramos que deve ser garantido aos cidadãos estrangeiros que fiquem sobre as responsabilidades e neste momento estamos em contacto com outras entidades procurando encontrar espaços que possam ser reafetos e transformados para outro tipo de instalação de uma forma até mais aberta do que aquele que existe e que estão a ser feitos contactos nesse sentido. Estamos alguns espaços e, portanto, o que estamos a procurar fazer é plantas, informações para podermos avançar com propostas que, de facto, nos habilitem e nos capacitem para acolhimento destes cidadãos estrangeiros que ficam sob nossa responsabilidade e que, relativamente aos quais, neste momento, não temos a capacidade de instalar. Também permitam-me, só para terminar, que a questão do Centro de Acolhimento Temporário da Almussagema, que durante vários anos, quase bloqueado por várias questões de índole que aí finalmente até foram ultrapassadas, e em princípio conseguiremos dar continuidade ao projeto. Quando já quase tínhamos perdido essa esperança e, portanto, também com um trabalho e um esforço bastante intenso, enfim, e também com o Conselho Público, que tem o Conselho, estamos a procurar dar rápida resposta a alguns obstáculos que nos foram, os judiciais que nos foram colocados, e neste momento acreditamos que é um projeto quase que já tínhamos perdido a esperança, poder voltar a contar com ele rapidamente, como de instalação temporária de apoio, sobretudo ao aeroporto de Lisboa. Eu creio que passei as questões todas, não sei se fiquei alguma que tenha ficado por esclarecer.
em nome daqui do grupo parlamentar, em nome do grupo de trabalho, agradecer a sua disponibilidade. Não houve aqui nenhuma reação das senhoras e senhores deputados, portanto, à partida também das notas que tomei, parece-me que a senhora diretora respondeu, na sua grande maioria, às questões que foram levantadas para as senhoras e senhores deputados. Portanto, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e agradecer as respostas que aqui deu ao Parlamento e desejar-lhe uma boa noite. Um resto de dia feliz. Obrigada.
Muito obrigada por toda a atenção. Muito obrigada.